Vendo o número legal, em nome de Deus, ou por abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Quero saudar os colegas vereadores, mesa diretora, saudação aos assessores desta casa, ao público que nos prestigia, à imprensa. Passamos para a apreciação da ata 32 de 19 de setembro de 2016. A ata está à disposição. Alguém quer fazer algum comentário? Não, passamos à votação. Data 32, os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao diretor Fernando que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Ofício número 395, 2016, do gabinete do prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício número 26, 2016, o qual encaminhou solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos, através dos vereadores Ademir Damo, Mário Marocco e Rodrigo De Marco, solicitando que seja encaminhado pedido ao setor competente do Estado, solicitando um veículo novo ou em bom estado para a Brigada Militar de Guaporé. Segue em anexo a cópia do ofício 381-2016, encaminhado ao secretário de Estado de Segurança Pública. Requerimento verbal, através do vereador Paulo César Giroldi, solicitando estudo para instalação de redutores de velocidade nos acessos sul e norte. Informamos que será realizado estudo pelo Departamento de Trânsito para verificar a possibilidade de instalação de redutores de velocidade nos acessos sul e norte. Atenciosamente, Paulo Urbino Mazzucci, o prefeito. Ofício número 396, 2016, também no gabinete do prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício número 27, 2016, o qual encaminhou solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos, através dos vereadores Ademir Damo, Mário Marocco e Rodrigo De Marco, solicitando patrulhamento, ensaibramento e britagem na estrada municipal no Morro da Linha Sétima, entre o Salão da Comunidade, em direção às famílias 3 e Testa. Informamos que será realizado de acordo com a programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Ainda solicitando estudo para fins de colocação de tubos na Rua Rodrigues Alves, esquina com a Rua do Nascente, no bairro São José, em frente à residência da família Panassolo. Informamos que será realizado de acordo com a programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Atenciosamente, Paulo Ovino Mazzucci, o prefeito. Ofício número 110, 2016, do IBGE. Senhor presidente, encaminho em anexo o material informativo O Seu Município em Números 2016, produzido pela Fundação IBGE, em parceria com o TSE, com o intuito de subsidiar candidatos e eleitores do pleito municipal 2016. Informações mais detalhadas podem ser obtidas diretamente no site do ibge.gov.br, através do link Cidades. Atenciosamente, Luiz Carlos Fava, chefe da agência do IBGE em Guaporé. E ofício número 4/2016 do Lions Clube de Guaporé. Prezada senhora, temos a grata satisfação de convidar Vossa Excelência para participar da Assembleia Geral Ordinária Festiva, que se realizará no dia 28 de setembro do corrente ano, às 20 horas, no Clube União Guaporense. Ocasião em que estaremos recebendo a visita oficial da governadora do DL7, senhora Maria de Lourdes Gobi. Contando com vossa presença, enviamos votos de apreço e consideração. Saudações leonísticas, Norma de Oliveira Brito, presidente. Esses são os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhora presidente. E não temos requerimentos escritos.
Passamos agora para encaminhamento de requerimentos verbais. A palavra à disposição dos vereadores, vereador Mário Marocco.
Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu estive hoje pela manhã lá na linha Colombo e estive numa missa em que o senhor Auxílio Batistella faleceu. E esta pessoa foi vereador desta casa nos anos de 64, 65, 66 e 67. Eu sei que existe um acordo de não pedir votos de pesar para não abrir precedentes, mas eu penso que uma pessoa que foi vereador desta casa e que trabalhou nesses 4 anos, 64, 65, 66 e 67, eu acho que é merecedor, né, de pedir esses votos de pesar, né, com esse requerimento que estou fazendo verbalmente, senhora presidente. Muito obrigado.
Muito bem. A palavra continua à disposição para encaminhamentos e requerimentos. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Fica à disposição, vereador Mário, se quiser justificar o seu requerimento.
Pois não, senhora presidente. Eu justifico, baseado principalmente que foi um vereador, né? Foi um vereador. E, mais do que nunca, eu acho que, apesar de muitos anos atrás, desde 64 a 67, ele me contava, antigamente, porque essa pessoa trabalhou na mecânica Serafina, e trabalhava de vendedor, e ele me contava que as reuniões eram feitas quando era chamado. O prefeito mandava fazer uma reunião. O senhor Auxílio Batistella foi vereador por 4 anos. Essa é a minha justificativa. Eu acho que é merecedor dessa homenagem assinada por todos os vereadores, senhora presidente.
Alguém mais gostaria de discutir o requerimento? Passamos para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Não temos ninguém inscrito na tribuna do povo nesta sessão. Temos 2 projetos na ordem do dia. Projeto de resolução legislativa 1 de 2016 e um projeto de lei 41/2016. Eu peço ao diretor que faça a leitura da justificativa do projeto de resolução, que é a segunda votação. Na sessão passada tivemos a primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Então passamos à segunda votação do projeto de resolução com a leitura da justificativa.
Projeto de resolução legislativa número 1/2016, que altera o artigo 56 da resolução legislativa número 250/2013. Como justificativa, a presente proposta de alteração no artigo 56 deste regimento interno visa atribuir à mesa diretora o poder de conceder ou negar provimento nos casos de ausência dos vereadores nas sessões ordinárias realizadas. Dessa forma, a mesa poderá decidir se a justificativa apresentada pelo vereador, em caso de ausência, é passível de penalidade cabível nos termos do artigo 60, inciso 3º, do regimento interno, ou deferido suas razões sem prejuízo do vereador.
Projeto de resolução em discussão. Vereador Vítor Guzardo.
Ilustre senhor presidente dessa casa, minha saudação, de saudando os demais colegas que acompanham a mesa, os meus colegas que estão nessa sessão na data de hoje, o público que nos prestigia, de uma maneira especial, a imprensa falada e escrita. Eu gostaria aqui de só falar algumas coisas sobre esse projeto, devido ao que aconteceu durante esses anos todos que eu fiquei na casa. E quando nós fizemos o novo regimento interno, sinceramente eu me passei nisso aqui. E faço aqui minha culpa também, porque eu tive o prazer de estar à frente quando nós fizemos, eu e meu colega Aman. E acho que a mesa tem capacidade para discernir quando o motivo da ausência do vereador é ou não é proveniente de afastamento. Um exemplo, nós já transferimos sessões aqui porque algum colega tem que ir a Brasília, vai perder o voo, tem que não sei o que, aí passa para amanhã, passa para de tarde, passa... Então, assim, o vereador tem um compromisso referente à casa e tal, ele vai se ausentar, ele não vai vir para a sessão, vai apresentar o relatório da viagem dele à mesa, vai caber a presidente, à mesa, saber se acata ou não. Se acatar, ele não vai perder os provimentos, porque ele está a serviço da casa, entendeste? Então, eu acho que fica bem justo, assim, ó, nós não podemos prejudicar 10 para salvar 1, entendeste? Então, acho que a reunião da sessão da Câmara de Vereadores é toda segunda-feira às 19 horas. E continua sendo segunda-feira às 19 horas. Quem tiver que se ausentar por algum motivo que seja a respeito à casa, à vereança e tal, que faça a sua justificativa. Se for cabível de pagamento, a justificativa que fizer, a mesa vai ter essa autonomia para quem for de direito. Se não for cabível, aceita a justificativa, mas não paga os provimentos. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição. Passamos à votação do projeto de resolução legislativa 1/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor que faça a leitura da justificativa do projeto 41.
Projeto de lei número 41, 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. Justificativa, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias do município de Guaporé para o exercício de 2017, que está sendo encaminhado para apreciação desta Casa Legislativa, atende aos requisitos legais da Constituição Federal, artigo 165, inciso 2º e parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Município, artigo 69, inciso 2º e parágrafo 2º, e da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, especialmente no que tange a seu artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, deve contemplar as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício a que se refere, incluindo as despesas de capital e os gastos de manutenção do setor público, além do pagamento de dívidas e outras obrigações legais e contratuais a que o ente municipal estiver sujeito. A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu critérios para a elaboração do projeto da LDO, tais como metas de arrecadação, de despesas, de resultados primários e nominais, de montante da dívida pública, memória e metodologia de cálculos que justifiquem os resultados pretendidos, entre outros relevantes aspectos. A expectativa de arrecadação foi projetada considerando diversos fatores que concorrem para a realização das receitas, dos quais podemos destacar a previsão de crescimento da economia, variação do índice de preços, receita constitucionalmente vinculada à educação e à saúde, entre outras atreladas a programas de governo em vigor nas esferas do Estado e da União. Foram igualmente consideradas nas projeções de receitas as decorrentes de celebrações de parcerias com instituições públicas que contemplem o aporte de recursos para a realização de ações de interesse social, com ou sem contrapartida do município, além de ações de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa de natureza tributária e não tributária, ou não tributária por parte do município. Pelo exposto, cabe salientar que na elaboração da proposta orçamentária do município de Guaporé para o exercício de 2017, poderá ser inevitável revisar as metas fiscais elencadas no projeto da LDO 2017, o que será devidamente justificado pelo Poder Executivo Municipal, caso ocorrer necessidade. A repartição dos valores entre os órgãos municipais buscou atender às exigências de ordem legal, fundamentalmente no que compete à vinculação dos recursos constitucionalmente definida para as áreas de educação e saúde, assim como para o repasse de recursos para o Poder Legislativo. Foram contempladas as despesas de pessoal e encargos sociais, compreendendo a manutenção de folha de pagamento dos servidores ativos e inativos e as obrigações patronais decorrentes. Além disto, estão previstos nas projeções de despesas a manutenção de outros itens relacionados a pessoal, como o plano de saúde e também vale alimentação. A estimativa de gastos com pessoal e encargos foi projetada de acordo com o crescimento vegetativo da folha, bem como a recomposição de perdas inflacionárias nos termos da legislação vigente. Além disto, foram consideradas as demais vinculações de recursos a fundos municipais, execução de convênios e outras despesas com fontes de custeio asseguradas por lei. Também foram levados em consideração os aspectos relacionados ao planejamento de cada órgão da administração, tanto em termos de manutenção das suas atividades, quanto em termos de ampliação ou modernização de serviços, incluindo realização de obras e aquisição de bens de natureza permanente. Entre diversos outros itens de despesa, não podemos deixar de referir o pagamento de dívidas decorrentes de operações de créditos e parcelamentos de débitos originados em outras administrações, os quais estão sendo devidamente amortizados e consignados nas leis orçamentárias do município. O projeto de lei da LDO 2017 prevê, ainda, recursos para entidades privadas de natureza assistencial, educacional, cultural e desportiva, que executam projetos e parcerias com o Poder Público Municipal. Em virtude da necessidade de definição de metas fiscais relativas à expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, a reserva de contingência foi fixada em 0,30% da receita corrente líquida. Acompanha o projeto da LDO 2017, as planilhas que compõem os anexos de metas fiscais e de riscos fiscais, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A consideração do senhor Zedix.
Projeto da LDO em discussão. Não havendo manifestação, passamos à votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Nesse momento, temos as explicações pessoais. Os vereadores que quiserem se ausentar estão dispensados. 10 minutos com o vereador Mário Marocco. Vereador Valcir Antônio Fanton. Obrigado. Vereador Ademir Damo. Vereador Ronaldo Jair Donida. Vereador Paulo César Giroldi. Obrigado. Vereador Mustafa. Obrigado. Vereador Vitor Hugo Zardo.
Uma vez da saúde, meu presidente. Eu acho que antes da eleição é o meu último pronunciamento, só sou eu que falo, aqui ninguém mais fala, todo mundo tem compromisso com o comício, né? Então eu queria iniciar minha fala, presidente, falando sobre a nota eletrônica. Quem acompanhou essa semana Zero Hora, saiu uma reportagem que foi adiado. Agora eu tenho que me achar aqui, porque está aqui. Sem sinal, nota fiscal eletrônica é adiada. Então até o dia 31 de março de 2017, a nota fiscal eletrônica está encavetada. Então, assim, ó, aquele documento que nós fizemos aqui, eu acho que valeu o esforço, né? Mas isso era certo que ia acontecer, né? Então, até o dia 31 de março de 2017, não será obrigatório nota eletrônica, porque não possui sinal em todo o interior. Eu gostaria de iniciar também por meu pronunciamento, falando para o colega Rodrigo, que eu fiz um ofício, enderecei ao Departamento Jurídico do Poder Executivo, solicitando quanto aquele negócio do calçamento, que o senhor é sabedor, e eu tenho aquela resposta. Então, eu só vou ler as três últimas linhas. No que tange a possibilidade do poder público adimplir valores, porventura, que ficaram pendentes por parte dos munícipes e, consequentemente, lançá-los em dívida ativa, essa possibilidade inexiste, por não haver previsão legal. Argumenta-se, inclusive, que tal pretensão fere o princípio da isonomia, pois o município estaria disponibilizando recursos para o fato em detrimento dos outros que efetuaram a parceria, adimplindo-a corretamente. Assinado, Paulo Vinde Mazzucchi, prefeito. Então, a minha parte que eu disse que ia fazer para o senhor está aqui, que eu disse que eu tinha quase que certeza que era proibido fazer com que o contribuinte assumisse uma dívida, mas o senhor me questionou e eu fui bem tranquilo e disse para o senhor que eu ia me informar e ia ver. Eu dei mais uma lida nesse plano de governo aqui e achei mais algumas coisas, então eu queria só fazer um breve relato para vocês aqui, ó. Projeto de leis que nós aprovamos desde 2013 para entidades guaporenses. Em 2013, 19 entidades receberam auxílio, 428 pão. 2014, 33, 554 mil. 2015, 23 entidades, 400 mil. 2016, 20 entidades, 336 mil reais. Então, passou por essa casa aqui, nesses últimos 4 anos, até a data de hoje, nós liberamos para as entidades, tipo Clube de Mães, CTG, Cara e Pai Guarás, sabe, as entidades, 1 milhão 719 mil reais. Que passou por nós aqui, fomos nós que autorizamos. Então eu acho que quando tange assim, ó, auxílio às entidades, aqui está mais do que claro que se alguém auxiliou as entidades, acho que nós temos participação nisso por ter aprovado o que veio do Executivo. Queria falar também da rede municipal de ensino, que citam aqui que tem que dar mais atenção para o ensino e tal, tal, tal. Nos últimos 4 anos ingressaram na rede municipal de ensino 400 novos alunos. Ou seja, 100 alunos por ano ingressam na rede municipal de ensino em média. Então, nesses últimos 4 anos, até a data da semana passada, 400 alunos entraram na rede municipal de ensino. Para vocês terem uma ideia, como o Delfino bem disse aí, quando ele apresentou o plano, que educação é um poço sem fundo, né? Porque continua a fazer creche, continua a fazer e continua, e não adianta. Então, para vocês terem uma ideia, é isso aí que passa. Eu queria falar também que eu tive, hoje de tardezinho, eu me ative um minuto e eu vi o pronunciamento do Adalberto de Almeida. E fiquei triste. Fiquei triste porque eu tinha uma consideração muito grande por ele e talvez eu vá continuar ainda a ter, mas não tanta. Porque ele usou um termo lá que não gostei muito, porque ele disse que ele foi o vereador mais votado da história de Guaporé, mas ele esqueceu de dizer que ele ficou quatro anos à frente do gabinete do Antoninho Espírita, né, que fez ele crescer, né? Botou ele na vitrine e ele deixou 4 anos ele à vontade ali, e daí ele foi fazer os votos. Então essas coisas o cara tem que, assim, ó, quando ele saiu do nosso partido, ele não saiu por ideologia partidária, ele saiu por interesse próprio. Ele queria ser candidato a vice-prefeito, essa que é a história. E ele mudou de partido para ser candidato a prefeito, e infelizmente não foi. Então essas coisas que tem que dizer, essas coisas que tem que dizer. Eu sinto ter que dizer isso aqui, porque foi meu parceiro, mas ele achou melhor sair do grupo, entendeu? Ele achou que do outro lado era melhor, e, querido, é uma questão de opinião, cada um vai onde quer. Mas ele não, infelizmente, ele não logrou êxito onde ele foi, pensando que ele fosse ser candidato ao prefeito. Então, eu acho que não fica legal ali fazer pronunciamento na rádio, falando mal do Paulo Mazzutti, do Antoninho, do grupo que já faz 3 mandatos, que está na prefeitura. Entendeu? Ele fez parte desse grupo. E se usou desse grupo para fazer os votos que fez. Então, eu acho que aonde a gente ganha o pão, às vezes, a gente não deveria fazer isso aí, e eu fiquei sentido por isso. Fiquei sentido também, meu presidente, ao ver que aqueles nossos deputados lá em Brasília, na calada da noite, queriam aprovar uma lei para que todas as pessoas que tivessem cometido Caixa 2 até então fossem inocentadas. Se não tem 2, 3 que não estavam dormindo lá, a Lava Jato tinha terminado. Sorte que tinha 2, 3 acordados, sabe, na calada da madrugada lá, que trancaram. Então agora não tem 2, 3. Agora tem mais de metade que é contra, né? Porque apareceu o pai da criança que conseguiu trancar, então agora todo mundo é contra, quando é que já se viu, quem fez Caixa 2 tem que pagar. Mas se tivesse esses 2, 3 dormindo em casa, tinha passado, minha gente. Eles tinham aprovado uma lei que quem fez Caixa 2, até o momento de ser aprovado a lei, estava inocentado. Acabou a Lava Jato, eles iam acabar. Então quando eu digo aqui que essas pessoas nos envergonham, elas nos envergonham pela atitude que elas têm, vocês têm certeza. Li também uma questão aqui que fala que vão fazer licitação aberta. Eu nunca vi licitação fechada. O senhor foi prefeito da cidade, eu acho que o senhor nunca fez uma licitação fechada, né? Então, eu, quando leio isso aqui, sabe, às vezes eu tenho vontade de dar risada quando eu leio umas coisas aqui, digo, mas vão firme. Aí eu li que vão financiar aqui os estudantes, vão, quer dizer, isso aqui continua para mim sendo um sonho de verão. Isso aqui é um sonho de verão, é Alice no País das Maravilhas. Eu quero ver recurso para essas coisas que estão aqui. Vocês viram o Delfino explicando aí qual é o orçamento do município, vocês viram como é que a banda toca, vocês viram o comprometimento, vocês viram que aquele reajuste dos funcionários ao qual eu aqui era líder do governo e briguei um monte para dizer que era o que dava, porque nos 2 primeiros meses tinha baixado R$600 mil de arrecadação. Hoje, 2 milhões. Só do Fundeb. 2 milhões baixou. Então as pontas, meus amigos, elas fazem assim, ó. A arrecadação baixa e a despesa aumenta. Vai chegar no fim do ano e não fecha as contas. Então por isso que eu briguei aqui dizendo que aquele aumento que tinha vindo para cá a primeira vez, que dava 10,84, se tivesse passado, os funcionários teriam ganho 10,84. Votaram contra? Ganharam 10,54. Perderam. Perderam. Só que eu não me esqueço que eu disse que se o meu prefeito não pagar o mês que vem o reajuste de 5%, eu vendo a minha casa e pago. Eu sei que vai pagar, é lei. Mas o problema é dar de entender para as pessoas. Que eles dizem assim, ah, se ele perder a eleição não vai pagar. Mas como que não vai pagar? Só se ele desfizer a lei, minha gente. E para ele desfazer a lei tem que passar por aqui. Ele não vai dar um canetaço e desfazer a lei. Vai ter que vir para cá a lei. Então é tão simples, minha gente, assim, ó, é simples, é só não mentir, é só falar a verdade, fala com o coração só, não fala com a emoção, fala com o coração. Eu queria dizer, meu presidente, que esse é meu último pronunciamento antes das eleições e que mesmo não fazendo parte da candidatura, nem da majoritária, nem da vereança, a minha parte eu tenho certeza que fiz. E torço muito para que aquele que eu aqui defendi 12 anos seja o vencedor no próximo domingo. Torço muito para isso. Porque durante 12 anos sentado nessa mesa aqui, nessa cadeira, eu defendi o governo que aí está. e respondi uma pergunta eleitoral essa semana, que foi a segunda vez na minha vida, com 61 anos de idade, que eu respondi uma pergunta, um questionamento eleitoral. E daí essa pessoa que me questionou, eu, no começo eu relutei para responder, e ela me disse, não, mas vai ser rápido. Tá, Netfish, respondi. Quando chegou no fim, que eu falei para ela que eu era vereadora há 12 anos, ela me disse, não, mas assim não vale, né? Vale, eu disse para ela. Vale porque não te respondi com a sigla partidária. Eu te respondi com isso aqui, ó. Eu perguntei para ela, quantos dias fazem que tu está na minha cidade? Comecei a trabalhar hoje de manhã. Eram 3 horas da tarde. Eu disse para ela, então, tu anota meu celular aí, e quando tu for embora, que tu acabar a tua pesquisa, se tu encontrar aquilo que eu te disser, tu me liga e me xinga. Tu procura ver se tu acha um pedinte na minha cidade. Tu procura ver se tu encontra rua abandonada, suja. Tu procura ver se tu encontra bicho, gato, cachorro abandonado. Tu procura ver se tu encontra auto encostado, abandonado há 1 ano, 2, 3 vezes com mato dentro. Tu olha de noite, tu pega o carro e sai e vai ver a iluminação pública. Olha a coleta de lixo. Vai olhar nossas escolas, vai olhar nossas creches. Se tu achar que a nossa cidade não é boa, me liga. Só um minuto para concluir, presidente. Estou esperando a ligação. Ela não me ligou. Então, eu acho que ela, como pesquisadora, ficou contente. E ela disse para mim, essa qualidade de vida que vocês têm aqui, Vitor, é invejável. Eu moro em Porto Alegre, 6 horas da tarde, estou trancado dentro de casa. Então, torço para que o meu ganhe. Mas, se o meu não vencer, que trabalhe para não perder essa qualidade de vida que os guaporenses conseguiram conquistar ao longo desses 12 anos. Muito obrigado, meu presidente.
Palavra com o vereador Walter Mann. Vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores, o público presente. E, presidente, já para aproveitar o pronunciamento, realmente Guaporé, principalmente os mais jovens, seguidamente tem propostas de empregos para fora, e não foi diferente da minha situação. Eu podia hoje estar em Mato Grosso, uma proposta para trabalhar em liberação de madeireiras. E por que justifica? Pela qualidade de vida. Mas é uma qualidade de vida não criada por uma administração ou outra, mas pelos munícipes. Nós temos quase 300 empresas, entre joias, lingerie e de guaporenses, que lutam aqui, investem aqui e não investem na praia em Porto Alegre. Eles querem Guaporé melhor. E assim como eu, como todos os moradores aqui hoje, a gente contribui para a nossa cidade cada vez melhor, gerando empregos. Eu escuto seguido as pessoas colocarem, mas Guaporé sonega bastante impostos. Mas quem tem uma empresa? Uma carga tributária de 53%. Se não sonegar um pouquinho, morre. E era de Guaporé, pequenas empresas gerando empregos, algumas fecham, outras absorvem. Hoje estamos sim numa crise, embora foi dito no passado pelo administrador que não tem uma crise, mas é os guaporenses que investem. É o nosso pequeno agricultor, nosso pequeno empresário, que luta diariamente para pagar seus impostos, para depositar seu FGTS, FGTS que alguns políticos não depositam, né? Acompanhei 5 funcionários através de um outro advogado que um ex-prefeito não pagou. Então, diferente disso, é investimento em Guaporé. São pessoas que crescem com o município. Tá? Por isso que não tem pedintes, porque tem guaporenses investindo em mão de obra, qualificação e prosperidade. Quanto ao ofício, e Vitor, até deixo aberto se quiser até se pronunciar, a gente estuda na faculdade, agora não me recordo de cabeça, porque a cabeça ultimamente não ajuda, né? Viu o pato emagrecendo, nesse período a gente perde bastante. Mas são 4 tipos de impostos, um deles é contribuição de melhoria. Que a contribuição de melhoria é o município exercendo uma obra pública e cobrando a valorização do imóvel. E era assim na época anterior, antes das parcerias para fazer calçamento. Então, se o prefeito assinou isso aí com base no parecer jurídico, eu sugiro a demissão do assessor jurídico. Porque ou ele não entende de Constituição Federal ou não entende de impostos. Realmente, a gente tem que falar a verdade e fazer a forma... Não dá para mentir. Então, ou ele foi enganado ou ele está mentindo para nós. Porque existe o imposto de contribuição de melhoria, em que o contribuinte... No momento que ele não exercer uma atividade, não exercer a tarefa, o ente público faz e cobra. Foi assim quando o Mário foi prefeito, foi assim quando outros prefeitos exerceram, o próprio Antoninho antigamente, quando o próprio Paulo era vice, não havia mão do contribuinte ali. O município fazia integralmente a obra ou fazia seus pedaços onde entendia. Depois, com base na valorização do imóvel, lançava de ativo e cobrava. É um imposto, contribuição de melhoria existe, está na Constituição Federal e pode ser realizado. Então, eu acredito que ele foi erroneamente orientado a escrever dessa forma, porque se ele fez, eu volto a repetir, sugiro a demissão do assessor jurídico, ou ele foi, inclusive, enganado. Pois não, vereador?
O senhor me concede uma parte? E, sim. Senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação ao público presente nessa mesma linha do colega vereador, artigo 145, inciso 3º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, né, sempre que possível os impostos serão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, né, então, respeitados os direitos individuais nos termos da lei. O senhor está correto na sua colocação, até porque foi uma matéria que, no semestre passado, nós debatemos muito, né, que era tributário 2, a cadeira de tributário 2 na universidade, e ocorreu um fato encantado, onde algumas pessoas entraram, né, e o Ministério Público decidiu, através de uma ação, em cima desse artigo aqui, inciso e parágrafo, onde dá, sim, né, a faculdade do município poder fazer. O que não pode é você pegar uma rua de 100 metros, né, e você dividir todos pelo valor igual os metros quadrados, com o terreno de esquina, com o terreno do meio da quadra. Um exemplo, um terreno de 12,5 por 25, na esquina, e 12,5 por 25 no meio da quadra, o valor, ele tem um valor diferente. Então, o valor econômico é diferente. Então, pode sim. Eu também estava ouvindo a resposta não está correta. Né? A lei, ela diz que pode. Só para deixar essa contribuição.
Obrigado, vereador. Isso aí é pela valorização do imóvel. Por exemplo, imóvel de esquina com calçamento valoriza mais, o de centro não. Então, o município, na hora de lançar, ele tem que lançar pela valorização efetiva. Ele tem que fazer um cálculo. Eu sei porque é meu dia a dia, eu fiz inúmeros embargos na execução e ganhamos todos, né? Mas é uma possibilidade que ganhamos todos, não. Os que houve realmente a valorização, a gente perdeu, e os que não existiu, a gente levou. E é uma possibilidade que está na Constituição e ele aplica se quer, mas não é impossível. Então, eu acredito sinceramente que ele foi orientado de forma equivocada ali, porque dificilmente, talvez com um assessor, um advogado daria uma orientação assim. Isso é... Não, vereador, qualquer vereador quisesse manifestar, pelo menos no meu tempo.
Eu agradeço a sua parte. Eu só queria dizer para o colega que existe uma lei na Prefeitura que cobra essas melhorias, quando é passeio público. Se passar o calçamento e dentro de tanto tempo o cara não fizer o passeio público, lance em dívida ativa a multa. Isso já existe na prefeitura. Agora, obrigar a fazer o calçamento não existe. Existe obrigar a fazer o passeio público que é calçada. Se não fizer, lance em dívida ativa. E é progressivo. Isso já existe. Nós estamos aqui falando de calçamento, que é bem diferente de passeio público. Então, passeio público é uma coisa, calçamento é outro. Tá. E se tu me conceder só um minuto, Demarco, já que tu está com a fala, eu não tenho mais direito, né? Eu me esqueci porque eu tinha dado para a minha assessora somar e ela pensou que era para guardar. O valor do prêmio assiduidade, minha gente, que nós aqui nessa casa aqui aprovamos, em 2013 foi R$ 279 mil, 2014 R$ 605 mil, 2015 R$ 1 milhão e 23 mil, 2016 até agora, porque nós estamos no mês 8, né? 903 mil. Então, nós injetamos na economia do município 2 milhões 811 mil de prêmio assiduidade, que esse dinheiro é obrigado a gastar em Guaporé. Que tu não pode pegar e gastar em outros municípios, e vocês são sabedores disso, porque o projeto passou aqui. Então, eu acho que esse projeto que nós aprovamos do prêmio assiduidade é nota 11, não 10. Porque as pessoas ganharam e gastaram no comércio local. Muito obrigado pela parte, colega.
E só para finalizar, vereador, é justamente essa ideia. Se pode é para calçada, imagina para calçamento, que é via pública. E a legislação federal, ela é soberana a uma municipal, então não tem como a municipal intervir. Então pode ser feito. Eu acredito seriamente que o prefeito ali se equivocou, ou foi de forma equivocada, orientado, porque se ele, só ele não devia ter assinado, porque é a Constituição Federal, uma lei federal, e é uma lei, a lei máxima do Brasil. Obrigado.
Eu gostaria, a título de contribuição, dizer aos colegas que é um pouco imprudente a gente falar que existe um erro por parte do jurídico e que precisa ser demitido. O colega Demarco e o vereador Paulo Girodi estão completamente corretos em dizer que existe uma lei sobre contribuição de melhoria no artigo da Constituição, Código Tributário, inclusive. Mas os senhores devem ter estudado na faculdade que a contribuição de melhoria ela tem que ser precedida por um edital, ela tem que abranger toda a comunidade que vai receber a obra, que vai ser pela valorização do patrimônio e também vai ser considerada a situação econômica da família. Isso nós estamos falando de uma situação. No momento que o vereador Vitor Hugo instiga o jurídico a falar do projeto parceria e a cobrar de uma pessoa que deixou de fazer o projeto parceria, nós estamos falando de outra situação. Contribuição de melhoria é eu escolher a rua que falta, irmão Eduardo, e eu começar do início ao fim a ela, apresentar um edital, um projeto, ver qual vai ser a valorização do patrimônio na esquina, vai ser diferente do outro, e do outro, e do outro, e assim cobrar em cima do investimento feito pela prefeitura pela sua valorização. Diferente é pegar um pedaço da irmão Eduardo, que faltou a esquina, e a prefeitura querer colocar contribuição de melhoria naquele que não fez a esquina, porque o projeto não foi completo. Não foi feito um edital, não foi feita a valorização, a avaliação, as pessoas não participaram com a prefeitura. Foi feito, só uma pessoa não quis pagar. Então é outra situação. Os dois estão corretos, na minha opinião. Humilde opinião, mas existe a contribuição de melhoria e poderia existir aqui um trabalho em que algumas obras sejam contribuição de melhoria e outras sejam em parceria quando tiver 100% da quadra. Lembrando que na época do Fernando Postal, foi feito contribuição de melhoria e não foi feito edital, e as pessoas não puderam opinar, e foi dividido em valores iguais o custo da obra. E eles estão perdendo na justiça todos esses processos, inclusive próximo ao Corpo de Bombeiros, ginásio multiuso, enfim, naquela região, e alguns no São José. Então, eu acho que, a título de colaboração, eu gostaria de mencionar sobre essas duas questões, e que a gente tem que ter. Fica à vontade, vereador.
Presidente, é para esclarecimento. Por exemplo, se tu pegar uma rua, a gente está imaginando uma hipótese, cada um tem 12 metros e meio de frente testada. Se tiver um morador com 50 metros, a contribuição de melhoria vai existir igual. Mesmo que a rua inteira for de um só morador, vai ser porque é a obra pública. Às vezes a obra é aquele trecho. Então pode ser, é permitido, o município pode fazer, porque se a via pública é necessária e o morador está trancando, ele faz e cobra. Lógico, pela valorização do imóvel, que antigamente não tinha, depois veio uma legislação posterior que entendeu que não podia cobrar o custo da obra, mas a valorização do imóvel. Mas se aquela obra for do interesse do município, ele pode sim fazer e cobrar pela valorização do imóvel. Então, o ofício elaborado está equivocado.
Certo, vereador. Passamos agora a palavra... Sim.
Por gentileza, vereador. A senhora me concede um minuto antes de passar para os líderes, que eu me esqueci de um dado aqui que eu tinha anotado.
É sobre o assunto?
Não, eu queria falar sobre esporte.
É que o senhor ocupou todo o seu tempo, vereador. Não, peço desculpa.
Eu vou falar depois da eleição, não tem problema.
Tudo bem. Vereador Adílio Pazini.
Bom, eu não ia falar, mas senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, em virtude dessa conversa da contribuição da melhoria, eu fui infeliz no início do mandato, onde eu procurei, falei inclusive nessa casa, onde eu ia em busca de um empréstimo. E esse sim caberia essa contribuição de melhoria. Mas não conseguimos. A minha ideia era buscar em torno de 10 milhões e começar da saúde até onde ia esses valores. E aí ia se criar um fundo de pavimentação, onde se fazia em cima desta avaliação contribuição de melhorias. E fui com diversos departamentos da prefeitura atrás de tentar montar um projeto daquilo que o vereador de Marco falou, que o vereador Paulo Geraldi falou, que o Vitor falou, e realmente não consegui ter êxito neste projeto, porque aí esbara num monte de problemas de leis, de constituição, contribuição de melhoria não é bem assim, vão na DPM, não funciona... E aí não consegui. Agora, eu acho que hoje já é tarde demais para a gente entrar nesse mérito. E eu digo assim, ó, quem sabe lá vocês voltem a esta casa eleitos e quem sabe lá vocês montam um projeto, sugestão, ou se ganharem o governo, montem um projeto que eu acho que realmente tem que ser feito alguma coisa. Erros do passado. Erros. Grandes erros cometidos pelos ex-administradores, aonde liberavam loteamento sem a infraestrutura. Logo depois que o Antoninho assumiu a prefeitura, saiu um decreto onde não se liberaria mais nenhum loteamento sem as infraestruturas. O exemplo está, os loteamentos estão saindo aí, que começaram, vamos pensar que o loteamento aqui do acesso aqui começou ainda no mandato do Antoninho. E uma época aí ele não quis fazer porque o prefeito exigiu toda a infraestrutura. Depois se convenceram e está aí o que tem ali. Então, realmente, o passado, infelizmente, o Mário também foi prefeito, sabe disso, na época dele liberou loteamentos, que não se exigia, inclusive, nem a iluminação pública. Aí depois era só pedido e paulado em cima de vereador, em cima de prefeito. E nós estamos hoje pagando essas coisas antigas, que foi liberado a torta e direita. Nós temos aí vários bairros com ruas fora do padrão, com ruas fora do plano diretor, que é, infelizmente, para Guaporé, um crime. Um crime com uma cidade tão bonita, tão bem traçada como Guaporé, e no meio do caminho se perdeu a nossa história, que é a Rua do Nascente e a Rua do Poente. Onde a gente vê que dentro disso aí não existe ruas fora daquelas quadras de 100 metros. E depois disso aconteceu. Aconteceu a Vila Verde com quadras de 60 por 120, e que nós tivemos que regulamentar, inclusive numa mudança do plano diretor, há não muito tempo atrás aqui, onde ficou um certo lugar, que as ruas ficaram mais estreitas, as quadras diferentes. Se nós tivéssemos continuado realmente aquilo que era para ser, quando foi criado a nossa Guaporé, lá 100 anos atrás, né, 115 anos atrás, 110 anos atrás, nós teríamos hoje uma cidade modelo no Brasil, uma cidade bonita, e ela é muito bonita, muito bem cuidada. Quem sabe lá os próximos que continuem fazendo um bom trabalho para que a nossa cidade continue cada vez mais bonita. Mas eu quero dizer o seguinte... Sobre isso aí, eu realmente tentei fazer a minha parte, não consegui. Quem sabe lá, agora, nós temos aí domingo a eleição, depois da eleição, se nós continuarmos aqui, vamos sentar e vamos tentar buscar uma alternativa para esses problemas, que eu acho que esses problemas nós temos que realmente solucioná-los. Basta ver aí, né, se nós tivéssemos feito um grande empréstimo, mais os recursos que sobraram, nós tínhamos resolvido o problema de toda a infraestrutura de Guaporé em 4 anos. Então, quem sabe lá, nós, no próximo mandato, eu não sei se vou estar nessa casa de novo, a gente sabe que eleição é eleição, mas se eu estiver, eu vou continuar trabalhando nessa questão e eu acho que o caminho é por aí. Senhora Presidente, também quero desejar a todos os vereadores que estão concorrendo uma boa eleição, uma tranquilidade. Eu acho que a eleição está correndo muito bem, e quanto a aquilo que o Vitor falou de plano de governo, eu acho que a comunidade ela está bem madura para receber as propostas, para receber os candidatos que estão se expondo, eles devem saber o que estão fazendo, mas a comunidade hoje ela está madura, sabendo muito bem o que tem que fazer. Se não está bom, muda, se está bom, continua e vamos deixar à vontade. E eu acho que a democracia é isso, a democracia é o que nós estamos fazendo. E isso faz parte, alguns detalhes a gente nem fala, porque a eleição é uma eleição e a gente sabe por aí na rua, a gente encontra cada pessoa que às vezes dá até arrepio ouvir falar, né? Porque inclusive eu falei com um cara esses dias e recebi um desaforo, que eu era, gostava do cara, era amigo dele. Recebi uma conversa tão estúpida, que não é coisa da democracia e nem da política. Mas, infelizmente, existe alguém que acha que a gente é tudo vagabundo, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Não, eu acho que nós estamos fazendo o nosso papel, e quem vai escolher aí fora vai ser a comunidade, e nós vamos ver o que, que vai acontecer. Muito obrigado, senhora presidente, e um abraço a todos. E uma boa eleição domingo, uma boa causa da democracia. Muito obrigado a todos.
palavra à disposição dos líderes. Vereador Ademir Damo.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, presidente dessa casa, público aqui presente. Eu fiquei escutando algumas coisas onde me parece que o plano de governo do Valdir e do Bássio é mentiroso, que não tem como cumprir, que não tem como fazer. Eu já disse na sessão passada que eu acho que devia esperar primeiro, né, se nós ganhar a eleição, daqui 4 anos poder falar. Se a gente pode ou não, se consegue ou não fazer. O pior é aqueles que prometeram e não conseguiram fazer. Eu aqui esqueci do plano de governo da eleição passada, mas rapidamente eu risquei aqui algumas coisas. Onde o plano do passado prometeram ginásio multiuso e está lá, bonito, quase pronto. Centro de eventos, só se é em Dois Lajados, porque Iguaporé, só na lona. Praça do São Cristóvão, não conheço. Pista de skate, não vi. Asfalto da linha 8ª, linha Colomba, não conheço. 123 casas, não sei onde estão. Alargamento das estradas do interior, 500 metros. Ginásio do Promorar, estão cobrindo agora. Campos de futebol que prometeram, não fizeram. Acabaram com o que tinha. Secretaria da Segurança, só no papel. Guarda Municipal, só no papel. Centro de Diagnóstico, Caxias do Sul, Passo Fundo, Bento Gonçalves e Nova Prata. Então, falar do plano de governo aqui, do Valdir e do Basti, da coligação, gente, sinceramente, para mim é a maior vergonha que eu já vi. Falar do plano de governo, nós nem sequer ganhamos a eleição, estão há 12 anos administrando o município e não conseguiram fazer. Falo em melhoria, acabaram até com a doação de pó de brita para fazer as calçadas. Quem é que foi que botou? Foi nesta gestão. Tem gente que não conhece os bairros da cidade. Falavam que o Damo não conhecia, que o Damo era vereador de segunda-feira, mas acho que tem muito mais gente que é vereador de segunda aqui, porque não andam nos bairros da nossa cidade para ver o que tem, o que não tem, o que falta. Pelo amor de Deus. Agora, se não basta o nosso plano de governo mentiroso, estão disseram por aí, primeiro, que é sempre a mesma história que o PP faz. É dizer que o Valdir está quebrado, que o Damo está caçado. Agora largaram essa hoje aí. Que o Damo está caçado, o Valdir quebrado, o Bássio não sei o quê. Mas eu não sei por que o PP não cuida do ex-prefeito Antoninho, que não pode concorrer. Isso eles não falam. Por que não falam? Que está inelegível. Isso eu não falo, que é o cara do PP. Meus amigos, é a tal da história, é que essa teta está muito boa. Essa que é a verdade. E eu não tenho medo aqui de falar, porque eu não devo nada para ninguém. Eu aqui não devo nada para ninguém. Mas tem gente que tem que se olhar. E ficam falando coisas que nem sabem o que falam. Esta é a prática do PP numa eleição. Sempre foi. Sempre foi uma prática do PP. Mentiras e mais mentiras. E vem dizer que o nosso plano de governo é mentiroso. Que é isso, gente? Estão mentindo há 11 anos pro povo? E aí vem dizer que o nosso plano de governo é mentiroso? Mas quando é que nós assumimos a prefeitura? Que eu saiba, faz 20 anos atrás que o Mário Maruco foi prefeito. Claro que vai demorar. É que tá boa a teta, né, colega? Tá boa a teta. Eu não preciso de dinheiro público e nem de emprego na prefeitura para empregar a família. Eu não preciso disso. Aliás, não precisamos. Essa que é a verdade. E aí ficam falando que o plano de governo é mentiroso. Que é isso, minha gente? Aí dizem que é democracia. Democracia? Que democracia é essa? Eu aqui hoje não queria usar nem falar. Mas pelo menos que leiam o plano de governo e que esperem. Nós nem chegamos na eleição, já estão falando mal do plano de governo. Até parece palhaçada isso aí, tchê. Pelo amor de Deus. É uma prática do PP. Sempre foi. Isso eu digo e repito e não tenho medo de dizer. Porque tem uns que estão aí mamando e se terminar o dia 31 de dezembro, eu quero ver o que vão fazer. Isso que eu quero ver. Eu tenho empresa, tenho negócio, não preciso me preocupar. Eu não preciso disso, eu trabalho. Mas tem muitos que desaprenderam a trabalhar. Que não geram imposto, aliás, só ficam chupando. É por isso que não querem largar. Essa que é a verdade. Falar do tigrinho aqui, pelo amor de Deus. Falar do tigrinho, que o tigrinho foi para a rádio dar uma declaração. O prefeito que está aí, nem fala com o vice, mandou até embora o vice, o que, que quer falar? Mas, pelo amor de Deus, nem vice-prefeito nós temos na cidade. E aí, querem aqui dizer que o plano de governo é mentiroso. Minha gente, eu quero dizer a vocês, colegas aqui, público, pedir até desculpas, mas é que não dá para aguentar tanta mentira e tanta bobagem na época de uma eleição. Sinceramente, eu não consigo aguentar tanta mentira que estão contando por aí, que estão falando, numa época de uma eleição. E é toda eleição, é a mesma coisa. Por isso que eu acho, falou bem o colega Pazini, que é democracia, o que vai acontecer no domingo, eu não sei, ninguém sabe. Cada um vai para a urna, vai votar e pronto. Porque é tanta coisa que eu ouço num dia que eu chego até a me assustar. Que o Valdir vai fechar os postos, que não vai ter mais remédio no posto, que o Valdir está quebrado. Quebrado está o Antoninho, que não pagou nem os funcionários. Que tiveram que entrar na justiça para pagar, para cobrar. Esse sim é quebrado. Aí dizem que o cara está quebrado, tem 60 funcionários, estão recebendo em dia, pelo menos. Daqui a pouco vão dizer que eu também estou. Agora estou caçado. Agora não. Essa é a história que eles largam por aí. Né? Que é isso, minha gente? Aí falam em democracia. Pelo amor de Deus. Eu acho que falta é respeito com algumas pessoas. E de algumas pessoas. Isso é que falta. É respeito com quem coloca o nome para concorrer. Isso é que falta. Então, minha gente, peço até desculpas do desabafo, porque, sinceramente, eu vejo que a política, o povo lá fora está cansado, é da política e talvez dos políticos, né? Porque são tantas coisas que a gente ouve num dia que eu, às vezes, né, penso e repenso 10 vezes, né, antes de sair de casa de manhã. Não sei se eu estou... Lógico que ganhar dinheiro com a política eu nunca ganhei, nunca precisei. Mas a gente mais perde do que ganha. Muito obrigado.
Palavra à disposição dos líderes. Vereador Pita.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Eu acho que essa história, né, companheiro, de tá caçado ou não, já aconteceu comigo. Na outra eleição, eu já fui preso, já fui caçado, já fui exportado, todas as, né? Hoje também, já ouvi falar, conversa que eu também já fui cassado, já fui preso. Então, acho que isso, Ademir, aconteceu comigo bem antes que você, na última eleição. Você sabe muito bem, aqui o público sabe também, que eu fui cassado, preso, e graças a Deus, nunca fui cassado, nunca fui preso, e hoje estou aqui. Eu acho que tu está falando do Antoninho. Bom, o Antoninho é ex-prefeito. Nosso prefeito hoje é Paulo Mazzucchi. Eu acho que se o Fábio está quebrado ou não, não sei. Não sou eu que pago as contas dele e nem vou pagar. Então eu acho que hoje o nosso candidato é Paulo Mazzucchi e não é seu Antoninho. Então nós temos que falar hoje, temos que falar do nosso prefeito, que é o Paulo Mazzucchi. Então, essa história de eu vir ali fora, eu já estou cansado de ver isso e ter certeza que amanhã eu vou estar cassado e preso de novo. Mas com certeza eu não vou estar. Isso eu já teria preso há 4 anos atrás. E estou ainda aqui. E graças a Deus, eu conheço todos os bairros da cidade. Eu acho que eu sou vereador aqui, não quero desprezar ninguém, que mais conhece os bairros da cidade. Porque eu ando. Não é só uma época de campanha. E não é só vereador de segunda-feira, não. Eu ando todos os dias. Fui secretário da Saúde, eu ia lá, ia nos bairros. Fui secretário da Assistência Social 3 anos e meio. Pode perguntar para todos os bairros. Toda semana eu estava lá. Então, não é só época de campanha, não. Nossos bairros têm muito para fazer, com certeza. Mas eu te digo, em 12 anos foi feito bastante. E não são 120 casas, são 63 que já estão entregues. E eu tenho certeza absoluta que vai sair mais 120 casas. Mesmo se vocês ganharem, porque o projeto está lá. Esse projeto não é meu, não é do prefeito, é da população. E eu tenho certeza absoluta que as 120 casas, o projeto está pronto, está aprovado, construtora contratada, é só o dinheiro vindo do governo federal que as 120 casas vai sair. E eu tenho certeza absoluta que vai ser o PP, sim, que vai fazer as 120 casas e vai entregar. Muito obrigado, presidente.
Palavra à disposição dos líderes, vereador Walter Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, guaporense aqui presente, saúdo a todos. Eu não quero entrar nessa discussão de política, só quero dar uma contribuição, porque me parece que essa discussão, ela não é prática, porque eu vejo, quando tu bota um plano de governo, são propostas, são metas. Isso não quer dizer que tu é obrigado a atingir essas metas. Quantas coisas na vida, gente, e aí eu não estou questionando nem as propostas, nem o plano de governo da oposição, nem da situação, nem de nenhum candidato, aliás, porque eu vejo que quantas coisas na vida a gente faz planos na nossa vida pessoal, tu, a tua esposa, a tua família faz planos, né, projetos para aquele ano, e é inatingível, tu não consegue por uma coisa, por outra, por desemprego, por, né, pela crise. Isso faz também com que o prefeito, seja lá de qual partido, faz um plano de governo e que lá adiante pode fazer mais como pode fazer menos, mas são propostas que ele persegue os 4 anos e não consegue muitas vezes ser atingidas. Então eu não vejo essa discussão de vocês prometeram, não fizeram, vão prometer, vocês vão prometer e não vão fazer, mesmo que seja quase que inatingível pelo orçamento da prefeitura, que a gente sabe que é limitado, eu tenho que respeitar, porque são propostas que talvez vão conseguir de outra forma esses recursos. Né? E da mesma forma do atual governo, que não conseguiu atingir todas as metas propostas no plano de governo. Então, às vezes, essas discussões, ela não leva a lugar nenhum. Eu digo com maior convicção que, para mim, plano de governo são propostas que eu vou propor a persegui-las por 4 anos, mesmo sabedor que eu posso chegar lá adiante e não conseguir, por uma série de fatores. O administrador público, o Mário, sabe o quanto é difícil, né, que tu enfrenta não só os limites do teu orçamento, mas também tu enfrenta a crise do Estado, a crise nacional, e que muitas vezes aqueles recursos que tu esperava vir, como é agora o prefeito Mazzucchi não tem conseguido, porque há 2 milhões né, que veio a menos do governo federal em virtude da crise. Então eu não condeno nem o plano de governo de vocês e nem as metas que não foram atingidas pelo atual governo. Eu acho que isso é o povo que está aqui assistindo, gente. Nós temos que saber que os planos de governo dos dois candidatos são propostas. São propostas que podem ser atingidas ou não, mas é a vontade que ele tem. Tanto é a vontade do Valdir, quanto a vontade do Mazzucchi. É a vontade que eles têm de fazer, que muitas vezes não conseguem. Apenas para esclarecimento ao público presente, que eu acho que discussão, isso aí não se refere, não é obrigatório, e não é pecado, não é um crime tu não atingir as tuas metas lá no final do governo, nem do atual governo e não dos que virão futuramente. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos vereadores. E, aliás, se me permite, presidente, eu quero desejar a todos os vereadores que são candidatos, que vão, buscam a reeleição, meus colegas, porque eu sei aqui, todos buscam bem na igual pé, de uma forma ou outra, uns trabalham de uma forma, outros trabalham de outra, né, mas todos estão imbuídos na melhor... da melhor intenção de buscar o bem de Guaporé. Todos buscam recurso, todos aqui procuram, dentro do seu tempo disponível, é buscar e reivindicar aquilo que a comunidade quer. Então, a todos os candidatos, mas especialmente aos meus colegas aqui que estão na Câmara, desejo sucesso. Espero que todos nós, que somos candidatos, retornamos aqui depois o ano que vem e tenhamos sucesso nas eleições do dia 2 de outubro. Obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria, antes de passar a palavra, saudar meu amigo e vizinho Júlio Flâmia, e em nome dele saudar todos que defendem uma bandeira com respeito ao próximo. Palavra à disposição dos líderes. Vereador Adílio Pazini.
Eu apenas quero, em nome do governo, dizer o seguinte, que é claro que tem muita coisa que não se consegue cumprir, e eu quero fazer minhas as palavras do vereador Walter Mann, só que, por exemplo, nós tínhamos um projeto aprovado na administração anterior, que era o PAC, PAC 2, 6 milhões de empréstimo para Guaporé. Esses 6 milhões, passou um ano, passou dois, aprovamos de novo, veio para 2 milhões, não veio nenhum. Que ia ser feito toda a Vila Verde com a Aldo Portoncello, a rua João Manuel Pereira, a Nabuco de Araújo, infelizmente não aconteceu. Tanta coisa que não aconteceu por causa do quê? Por causa dos problemas nacionais. Não é diferente o nosso governador que está para ganhar a eleição, falou uma coisa e agora é outra. É, faz parte. Agora, a realidade realmente tem algumas coisas que o prefeito Mazzucchi não conseguiu cumprir, mas tem coisas que não estavam no plano de governo e foram feitas. Então, eu acho que neste jogo ainda eu digo que nós vamos fechar o final do ano e eu quero ver um futuro prefeito fazer o que fez o Mazzucchi em 4 anos. Isso eu quero deixar o desafio para quem seja o próximo. Nem ele não vai superar o que ele fez, nem ele. Em todas as áreas, soube dividir um pouco para cada lugar, um pouco para o interior, um pouco para a cidade, um pouco para o bairro, um pouco para a educação, um pouco para as ruas e assim por diante. Eu acho que isso que foi interessante, uma gestão que hoje está, de repente, pagando alguma coisa politicamente, que ele não fez política durante 4 anos e começou a fazer política há 40 dias atrás, 45 dias atrás. Talvez, deixando o quadro político de lado, foi o grande êxito da administração do Paulo Mazzucchi. Não adianta querer bater, podem bater até que quiserem. Não existirá, e eu digo que eu não vou, tomara que eu me engane, uma gestão melhor do que esses 4 anos. Podem bater até que vocês quiserem. Eu tenho certeza absoluta que o Paulo Mazzucchi, na administração dele, e aí, na questão do vice-prefeito, se houveram desacordos, desavenças, foi simplesmente entre eles, aonde um se distanciou do outro, e infelizmente acontece com pai e filho, com marido e mulher,
acontece com o vizinho, acontece com os melhores amigos que a gente tem, e eu sinto muito, porque eu tenho um grande apreço pelos dois que foram eleitos, que foram grandes pessoas, ajudaram muito o Guaporé, e eu sinto ter, porque dentro da política até acontece mais fácil o desacordo de uma pessoa com a outra. Mas, infelizmente, aconteceu, e eu tenho o maior apreço pelo nosso vice-prefeito, e nós temos vice-prefeito, sim. Ele é vice-prefeito até dia 31 de dezembro. Eu tenho o maior respeito por ele e pelo nosso atual prefeito. Mas, infelizmente, ou felizmente, o prefeito é o gestor do município. E não adianta nós esconder. Eu tenho certeza de uma coisa, que o nosso prefeito Paulo Mazzucchi pode não ter cumprido com alguma coisa, porque às vezes não deu, ou porque às vezes nós esperávamos uma coisa, e está aqui o colega vereador Walter Mann, o vereador Treviso, que foi a Brasília junto comigo, o vereador Moreta, nós fomos duas vezes no governo implorar a ajuda e a parceria, onde o prefeito se comprometeu, por exemplo, com a cobertura do ginásio, que precisa hoje em torno de 4 milhões de reais. Nós não podemos botar 4 milhões no ginásio e deixar faltar o remédio na saúde e nem na educação. Então, se nós tivéssemos conseguido uma parte em Brasília, eu tinha certeza que nós tínhamos conseguido. E volto a dizer, lá atrás, quando começou o processo do ginásio, que seja lá quem for que tenha errado, mas infelizmente nós perdemos a época que nós tínhamos vaca gorda, que vinha dinheiro, que o projeto foi aprovado, e nós perdemos 2 anos e meio, e em 2 anos e meio nós podíamos hoje ter o ginásio acabado. Então, quando dentro do setor público começa um impura para um lado e outro impura para o outro, as coisas não andam, não funcionam, e aonde existe a grande rivalidade, não quanto pior, melhor para nós, não funciona. Infelizmente aconteceu. E eu tenho certeza absoluta que nesses 4 anos foi diferente. Foi diferente. A coisa andou melhor do que na época. E nós não temos vergonha de dizer, nós estamos aí com o Paulo Mazzucchi concorrendo à reeleição, eu, em todo lugar que eu falo, eu não preciso falar de ninguém, eu falo de mim, falo do meu candidato a prefeito, da minha vice, tenho certeza absoluta que eu estou vendendo o melhor para a comunidade. Eles que vão decidir, eles que vão decidir. Se decidirem pelo Vardir e Bastian, tudo bem, nós vamos aceitar, porque nós temos que aceitar a eleição. Agora, também tem que aceitar que nós estamos com uma chapa de candidatos, e eu tenho o maior apreço em dizer, o melhor prefeito da história de Guaporé, da história de Guaporé, se chama Paulo Mazzucchi. E não tenho medo de dizer em qualquer lugar. Governo de gestão, talvez está pagando preço politicamente. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição dos líderes, vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, saudação novamente ao público presente. Diria que o plano de governo do Valdir e do Bastian é um plano de governo que dá para cumprir, né? É um plano de governo estudado por pessoas técnicas dentro do orçamento do município, e lá será cumprido, né, a partir de 2017, com a equipe de governo do Valdir e do Bastian. Acredito no Valdir, acredito no Bastian, que serão um grande governo, né? Serão um grande governo, e a situação não precisa se preocupar com o plano de governo nosso, que o nosso dá para cumprir com certeza, né? O que teria que se preocupar, que eu vejo que propostas são propostas, mas você não pode prometer pela quarta vez as mesmas propostas. Centro de eventos, pela quarta vez. Ginásio municipal multiuso, pela quarta vez. Preservação histórica dos prédios aqui, pela quarta vez. E nós temos o museu na situação que está. Plantão médico com farmácia central aberta e um médico a mais entre 19 e 23 horas. Essa é uma proposta do Valdir e do Bastian, que... E que bom que copiaram, porque se copiaram do plano de governo nosso é porque é uma proposta boa. Fortalecer a Secretaria de Segurança Pública através de parcerias e projetos. Ela existe só no papel. infelizmente, ela existe só no papel, a Secretaria de Segurança Pública. Implantar projeto de trem turístico, eu me lembro do secretário anterior, né, já fazem 11 anos que esse trem está para chegar e não chega. Diria a vocês que esse plano aqui de governo, esse não dá mais, esse aqui não dá para cumprir, por quê? Porque ele não foi cumprido já por 3 vezes e acredito que não será cumprido de novo, né? Se permanecerem aí administrando o Guaporé, que eu acredito que vai haver a mudança. A mudança se faz necessária para o bem da nossa cidade. Mas eu também não queria estender muito, também não iria mais me pronunciar, mas como todo mundo se pronunciou, dizer que a política não se faz da maneira que está sendo feita em alguns órgãos do governo municipal, com intimidação a funcionários, né? Que eu acho a maior covardia intimidar funcionários, né? Com ameaça de que funcionários serão demitidos, que nós fecharemos os postos de saúde. Isso é a maior mentira e covardia. E eu digo mais. Eu fiquei durante mais de 3, quase 4 anos calados. Dizer a essas pessoas que perseguem os outros, sejam homens ou sejam mulheres, perseguem as pessoas que estão ao nível delas, não aos sendo subordinados. Tem que ter coragem para isso. E eu desafio mais. Venham a perseguir a mim, não perseguir os outros. Mande o recado para esses covardes que estão perseguindo alguns funcionários públicos, perseguem a mim, sejam homens ou sejam mulheres. Venham perseguir a mim e não tentar intimidar alguns funcionários aí da municipalidade, seja na Secretaria de Saúde, seja na Secretaria de Educação, ou seja em qualquer outro setor. Sejam homens ou sejam mulheres, venham perseguir a este vereador. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Como todos os líderes já se manifestaram, eu gostaria de desejar, antes de encerrar, que essa semana e que todos os que concorrem, assim como todos os eleitores guaporenses, deem demonstração de valores, de cidadania, de democracia, e dizer aos colegas, desejar sucesso aos que vão à reeleição, dizer que respeitem seus eleitores, porque só assim os senhores serão respeitados como políticos. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão será realizada no dia 3 de outubro, às 19 horas, neste plenário, sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite e boa semana a todos.